gente vai vivendo, conhecendo artistas e bandas e nos apaixonando mais por um do que outros. Nos conectamos com aquelas melodias, aqueles ritmos e principalmente aquelas letras. Pelo menos é assim que eu vou processando essa conexão. A letra de uma música, pra mim, é aquela última camada pra eu me conectar eternamente com uma música. Muitas contam histórias fictícias, outras histórias de amor que combinam com qualquer pessoa apaixonada, e algumas são até autobiográficas. É o momento que o artista tá mais vulnerável. Mas como que a gente consegue ouvir uma música autobiográfica e pensar: caraca, essa música parece que foi escrita pra mim? Talvez pela verdade daquela letra. Talvez sejam essas músicas que mais nos tocam. Algumas músicas autobiográficas contam mais sobre a vida do artista do que qualquer entrevista. Com Prince era assim, tá tudo lá em When Doves Cry. Hoje temos milhões de livros, documentários, teorias sobre artistas que amamos. Alguns nos decepcionam e alguns nos apaixonamos mais. Afinal de contas, eles são gente como a gente. Quando John Lennon apenas corria de fãs que queriam encostar nele, as letras dele estavam já ensaiando um pouquinho do que ele sentia. I'm a loser, I've got to hide your love away, muitas outras, mas a mais pessoal com certeza foi In My Life. Como que essa música cheia de dor, cheia de verdade, se transformou na minha música favorita dos Beatles? Virou um hino dos meus sentimentos. Ainda bem que muita gente também concorda que essa talvez seja uma das maiores obras de arte do John Lennon. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da nossa nova série Hinos da Música. O episódio de hoje é sobre o hino In My Life dos Beatles. O Hinos da Música é um formato aqui do Silêncio no Estúdio que a gente tenta entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história da música. E para melhorar ainda mais, na segunda parte temos uma conversa com uma convidada ou um convidado especial para a gente entender como que uma música pode mexer com as pessoas de diferentes maneiras. E no papo de hoje teremos a Liv Brandão, que é jornalista e editora em Splash Wall. Eu não tenho nem roupa para esse papo. Mas aguarde um pouquinho que eu volto já para contar mais sobre In My Life dos Beatles, ou podemos dizer, do John Lennon. Até já. Valeu! Falar sobre si mesmo é sempre difícil. Se você não é artista, pior ainda. Quantas autobiografias você já leu? Quantas você realmente gostou? Muitas autobiografias parecem um bando de páginas escritas por um ególatra que acha que a sua versão dos fatos está acima de tudo, que o mundo gira em torno dele. Algumas autobiografias parecem até escritas por um coach disfarçado ali nas entrelinhas de cada feito. Eu particularmente gosto das autobiografias cheias de falhas e defeitos. As que mostram que aquele artista é real. Claro que toda autobiografia é auto. É como o artista se vê. Mas e quando eles começam a contar a própria história lembrando dos sentimentos que eles sentiram? É nessa hora que parece que o corpo se abre esperando aquela facada na alma. Não é todo mundo que responde bem a toda essa exposição. Alguns acham desafiadora. Quem é que nunca foi para uma entrevista de emprego e travou na hora daquela pergunta clichê? Quais são os seus maiores defeitos? Aí você responde: ah, sou perfeccionista demais. A gente quer ver nas artes a verdade, aquelas dores, aquelas felicidades. Só assim que a gente se conecta 100%. É assim que a gente escuta uma música e fala: essa música é minha, mesmo ela não sendo nossa. Em 1965, os Beatles já eram gigantescos. O disco Rubber Soul seria uma das grandes inspirações do gênio Brian Wilson dos Beach Boys. É um dos discos que a banda pôde gravar sem obrigação de fazer um filme, um show, foi quase uma liberdade. O disco anterior, o Help, ainda tinha aquele feeling dos reis do Yeah Yeah Yeah. Já o Rubber Soul é um disco que a gente já pode chamar de folk rock. E disco é uma pedrada atrás da outra, começa com Drive My Car e segue depois com Norwegian Wood. Aí depois vem You Won't See Me, Nowhere Man, Think For Yourself, The World, Michelle, What Goes On, Girl, I'm Looking Through You, In My Life, Wait, If I Need Someone, e fecha com a excelente Run For Your Life. São 14 músicas de pura perfeição. Dependendo do dia, esse é o meu disco favorito dos Beatles. Mas ali no meio dessas 14 faixas aí, tem uma que se transformou num hino da minha vida. Foi a grande música para reafirmar que o John Lennon foi e sempre será um dos maiores compositores da história. É uma música simples, que começa com um dedilhado de guitarra e termina com um falsete cantando o nome da música, terminando com uma frase que todo mundo quer ouvir nessa vida: I love you more. Em 1964, o John Lennon lançou um livro meio nonsense chamado In His Own Right. Esse livro é um livro meio que de poemas e ilustrações do John, que ficava brincando com as palavras e foi um sucesso na época. Foi aí que apareceu um jornalista chamado Kenneth Alsop e perguntou pro John Lennon: por que você não escreve músicas do jeito que você escreveu esse livro? Por que você não escreve músicas sobre a sua infância? Então o John se sentiu desafiado e resolveu escrever então In My Life. Ela começou com uma lembrança básica de um passeio que o John fazia de ônibus em Liverpool. A letra original era meio que descrevendo as suas lembranças ele fazendo esse passeio. Penny Lane é o que eu sinto falta. Passando pela igreja, pelo relógio da torre, circulando a abadia, eu vi algumas horas felizes. Olha Penny Lane aí fazendo sua primeira aparição aqui antes de virar uma música Penny Lane ou uma personagem do filme do Quase Famosos. Apesar da melodia da música já ser basicamente o que a gente conhece, a letra da música mudou bastante. O John dizia que não estava conseguindo escrever muito sobre ele, e estava parecendo meio sem graça e ruim. Parece que o John então travou na pergunta: quais são os seus maiores defeitos? O melhor auto que ele fez nessa hora foi a autocrítica. Ainda bem, quais seriam essas coisas que ele se lembrava? Há uma controvérsia enorme sobre quem fez essa música na verdade. A dupla Lennon-McCartney sempre assinava as músicas juntos, mesmo uma sendo um pouquinho mais de um e um pouquinho mais de outra, para não dar problema, mas In My Life teve treta. O Paul McCartney diz que criou a melodia toda da música e fez o riff de guitarra da introdução, e dizia várias vezes que essa música era totalmente a cara dele. Já o produtor e muito chamado Quinto Beatle, o George Martin, ele fala sempre que essa música era muito John Lennon. O John Lennon falava que o Paul McCartney ajudou ele meio que no meio da música, que inclusive tinha até uma parte instrumental que o George Martin resolveu então gravar um solo de piano épico. A curiosidade é que ele gravou esse solo numa velocidade reduzível, então ele reduziu a velocidade que a música estava tocando e então gravou esse solo na velocidade reduzida. E aí quando ele acelerou e voltou pro tempo normal, criou um efeito aí bem diferente, ficou bem bacana. O John só ouviu esse solo depois que o George Martin já tinha gravado e ele achou sensacional. Então ficou registrado aí na história, então, um dos maiores solos de piano numa música de rock de todos os tempos. Então foi do George Martin. Então aquele passeio de busão que o John Lennon tava se transformou então em outras memórias. O John começou a escrever sobre o que ele sentia na verdade. Ele sentia saudade e pessoas que ele acabou perdendo. Então na música ele começa a fazer referências e lembranças do Stuart Sutcliffe, que foi o primeiro baixista dos Beatles, que era grande amigo do John e morreu em 1962. Um outro amigo que ele sempre citou, as pessoas falam assim convencionalmente aí fazendo a pesquisa, que ele falava de um amigo chamado Pete Shotton, que ele perdeu. E o John Lennon também escreveu bastante, ele sempre falava sobre a saudade que ele tinha da sua tia, a tia Mimi, e assim como alguns outros amigos e a própria mãe dele. É uma música basicamente sobre saudade. Essa música realmente bate lá dentro da minha alma. Quando o John canta o final falando In My Life, em falsete, no final da música, nada mais importa. Aquela voz se transforma na nossa voz. E falar em nossa voz, essa música foi regravada algumas vezes com algumas versões interessantes e mais conhecidas que outras. O Dave Matthews Band tem uma versão, o Ozzy Osbourne tem uma versão, o Johnny Cash também, e a Rita Lee, e tem até uma versão declamada pelo Sean Connery. Todo mundo aí querendo ter uma chance de falar aquela última frase da música: I love you more. Na música, o John Lennon nos dá outra chance da gente dizer para aqueles que a gente perdeu: eu te amo ainda mais. Muita gente diz aí que a gente tem que superar a dor e a morte. Não, para mim, a gente não precisa superar nada. A gente precisa de um tempo. E o John precisou de um tempo para deixar de falar de amenidades de um passeio de ônibus por Liverpool, para se expor e mostrar o que ele realmente sentia. Uma trivialidade virou verdade. É assim que os hinos nascem, se transformando naquela autobiografia que se confunde com a nossa própria vida. Ainda bem que o John e o Paul McCartney e muitos outros compositores por aí fazem várias músicas pra gente chamar de nossa. Nossa convidada especial de hoje é a Liv Brandão, jornalista e editora em Splash Wall, com um currículo sensacional e que inclui até ir na porta de um show da Katy Perry com a camisa da Taylor Swift. Adoro essa história. Seja bem-vinda, Liv.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada aí pelo convite, Bruno. Realmente, hoje em dia, eu rio bastante dessa história da camiseta da Katy Perry, mas na hora eu quase apanhei, né?
É, imagino. Engraçado porque eu conheço o seu irmão e aí ele postou a matéria e falou assim, ah, minha irmã, não sei o quê. Eu lembro dessa história bem, assim, como te conheci, foi esse, com essa matéria sensacional. Você
é um
aquela
belo
provocada.
Cartão de visitas, né?
É, falei, ah, já gostei.
Obrigado.
Não, eu quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite aqui para esse primeiro episódio sobre hinos da música, que eu acho que vai ser perfeito.
Que honra! E,
então, eu queria te perguntar, antes da gente começar a falar sobre In My Life especificamente, queria saber se você lembra como é que os Beatles entrou na sua vida.
Ah, como foi na vida de todo mundo da minha geração, né? Pelos meus pais. Meus pais, eu tenho uma família muito musical, né? Meu irmão é músico, você conhece bem ele por causa disso. Meu pai sempre tocou violão, minha mãe também arranha, todo mundo, enfim, música sempre foi uma constante lá em casa. E eu ouço Beatles desde pequena, comecei muito pelas versões da Jovem Guarda, né? Uhum. Meus pais são viciados em isso, também me herdei uma paixão pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo, pela galera da Jovem Guarda aí, mas foi em casa mesmo. E aí, quando eu tinha 15 anos, eles lançaram a coletânea Number One, só com hit.
Sim.
E aí não teve jeito, né? Foi ali que eu mergulhei nesse mundo e nunca mais saí. Hoje em dia eu sou completamente apaixonada. Tenho um bonequinho decorando minha casa. Tenho tatuagem de I'll Follow the Sun. Tenho vinis. Beatles pela casa inteira.
Sim. Por que você acha que... Eu tenho filhos pequenos aqui, tá? Com 8 e 6 anos. Eles já meio que gostam de algumas coisas quando eu boto Beatles aqui pra tocar. Por que você acha que os Beatles conseguem ultrapassar essa questão de problemas geracionais, às vezes? Por que os Beatles é tão... É cíclico, né? Parece que as gerações vão passando. Eu não vivi, meu caso foi mais ou menos parecido, mas meus pais não eram tão musicais. Foi com meu irmão mais velho, que é 11 anos mais velho que eu, e eu aprendi a gostar de Beatles vendo ele ouvir, né? Como é que você enxerga essa geração nova? Por que você acha que os Beatles conseguem ultrapassar tantas gerações, assim, 60 anos depois?
Cara, eu acho que no caso dos seus filhos, eu imagino que eles amem as músicas do Ringo, né? Que são melodias quase infantis. Isso não é uma crítica, tá? Eu não sou dos haters do Ringo, não. Mas eu acho que porque Beatles ressoam em tudo que é feito hoje, né? Não. Você... Não existe. Eles influenciaram tudo que veio depois. Então, em tudo que você ouve hoje, você acha alguma coisa dos Beatles. Então, é algo muito familiar, né? Fora que é gigante, né? Onde toca em comercial de televisão, toca hoje em dia, toca em série, toca em tudo, né? Eu acho que é uma música muito palatável, né? Ainda mais por toda a trajetória dele, né? Começar com aquela coisa singela, né? Do Yeah, Yeah, Yeah. Eu amo, por exemplo, meus discos preferidos deles, porra, é o Help. Dane-se, sabe? Eu amo essa fase. E como eles foram realmente evoluindo. Não que o som tenha melhorado, mas o som mudou, né?
Sim.
Então,
é uma evolução.
Dá pra você... Exatamente, dá pra você ir embarcando, né? E com se os seus filhos estão ouvindo Beatles por sua causa, você tá criando essas crianças muito bem.
Sobre In My Life específico, o Paul e o John têm uma história que eles sempre assinaram as músicas meio que de acordo em comum pra não ter muita briga de ego. Lennon McCartney, né? Mesmo a gente sabendo como fã, quem é que meio que fez mais? Porque quem canta, né?
Exatamente.
Mas In My Life é uma música que tem meio uma tretinha aí, né? Porque o John fala que o Paul só ajudou ele na meiuca da música ali pra arrumar algumas coisas, mas o Paul McCartney fala que escreveu a melodia toda e a introdução de guitarra. Como é que você enxerga essa treta, assim, de ser fã? E você acha que importa quem é que fez? Ou você acha que a música é do John mesmo e o Paul McCartney só ajudou? O que que você acha?
Assim, eu não me importo, zero. Porque, pra mim, o que aconteceu nos Beatles foi um encontro de quatro mentes geniais.
Sim.
E aquilo só seria possível com a união dos quatro, sabe? Dane-se quem compôs o quê. Eles que tivessem se resolvido na justiça, tivessem resolvido essa questão do crédito compartilhado. Uhum. O importante é que é uma puta de uma música foda, sabe?
Exatamente. E falando nela agora, você lembra a primeira vez que você ouviu? É difícil, né?
Cara, a primeira vez, não. Provavelmente não, porque eu provavelmente era criança, né? Beatles sempre tocou em casa, então...
Sim. Mas
não.
Você lembra um momento marcante, assim, tipo... Que você realizou que essa música existe?
Cara, essa música, ela entrou de vez. Eu, inclusive, quando eu tatuei o Follow the Sun, eu cogitei tatuar In My Life, porque, apesar de eu amar, né, o Follow the Sun, justamente por ser uma música mais singela, que é do Paul, In My Life foi muito importante pra mim, né? Eu tenho uma trajetória de vida meio diferente. Eu morei em muito lugar diferente, né? Uhum. Eu nasci no Rio, vocês podem ver por causa desse sotaque aí, carregado. Com 6 meses, minha família foi morar na Alemanha. Voltamos quando eu tinha quase 2 anos, fui morar em Mambucaba, que é a vila dos funcionários da usina nuclear de Angra. Uhum. Morei lá até os 10 anos, aí 10 anos teve a minha primeira ruptura, né? Eu morava numa vila particular, uma vila fechada, com praia particular, não, mal passava carro. Uhum. Fui criado de uma forma muito livre, né? E eu tava deixando os meus amigos pra trás, né? E isso sempre me marcou muito, né? Antes disso, meu irmão, né? Meu irmão, você falou que seu irmão é 11 anos mais velho, o Luizinho, meu irmão, é 9 anos mais velho que eu, ele foi embora pra fazer faculdade, foi pra Juiz de Fora e a gente foi atrás dele. Foi quando eu me mudei pela primeira vez. E a gente passou um tempo em Juiz de Fora, ninguém se adaptou, meu irmão ficou lá estudando e a gente foi pra Caxambu, no sul de Minas. Meu pai deu uma surtada e resolveu comprar uma padaria. Ele é químico. O poder dele, inclusive, a vocação dele foi ótima. Ele mudou a receita do pão francês e ficou show. Uhum. Mas eu vivi minha adolescência numa cidade do interior, né? Meio que replicando o que aconteceu na minha infância, né? Uma adolescência muito livre, muito tranquila, sem as paranoias de uma cidade grande. Fui muito feliz lá, mas precisei voltar para o Rio para fazer faculdade, né? E essa mudança foi ainda mais dolorosa. E, cara, é impossível, impossível não ouvir essa música e não me identificar com a letra inteira, né?
Sim.
Porque é uma letra sobre mudanças, né? É uma letra que ressoa quando eu vou para Mambucaba, mesmo que eu passe só dentro da vila, a caminho da Flip, né? Que o ônibus do Rio Paraty, hoje em dia eu moro em São Paulo, mas o ônibus Rio Paraty passa por dentro da vila. Olhar para Mambucaba, lembrar, né? There are places I remember, né? Sim. Mas olhar para esses lugares, ver as mudanças, ver o que continua muito igual, essa nostalgia que tem na música, música bate muito em mim, quem eu acabei me tornando.
Sim.
Então eu acho que muito quando eu saí de Caxambu, essa música meio que escangalhou meu Last FM, assim, eu ouvi ela o dia inteiro. Ouvi o dia inteiro, porque era uma adolescente de 17 anos, 16 para 17, deixando os amigos e uma vida maravilhosa para trás e pensando por todos os lugares que eu passei, por todas as pessoas que passaram na minha vida.
Sim.
Acho que bate fundo nesse sentido.
E racionalmente, por que que você acha que In My Life é tão maravilhosa?
Cara, porque ela é uma música complexa, né? Ela é uma melodia fácil, ela é uma melodia gostosa e a letra é muito boa. Eu acho que o grande trunfo dessa música, principalmente, é a letra, né? A letra, ela realmente é o amarrado aí dessa sensação nostálgica, né? De olhar pra trás e ver o que mudou. Eu acho que todo mundo tá experimentando um pouco disso nessa pandemia sem fim, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tá trancado há 1 ano e meio em casa. De olhar pra trás e ver as coisas fechando, ver as coisas mudando. Os lugares que a gente frequentava que não existem mais. Eu acho que essa música, inclusive, ela se torna muito atual e ela ganha até novos contornos nesse momento que a gente está vivendo.
Com certeza. Eu enxergo In My Life como uma música autobiográfica, assim. E você gosta de ler autobiografias?
Pô, sou jornalista, né? biografias e autobiografias são a minha paixão, né? O meu vício. Na verdade, assim, eu nem curto tanto autobiografia, porque às vezes eu acho que, principalmente aqui no Brasil, ela tende a ser um pouco enviesada, né? As pessoas só querem mostrar o lado bom. O brasileiro tem muito medo de admitir suas falhas, mas adoro. Inclusive, estava pensando em reler a autobiografia de André Agassi, né? Que ele escreveu junto com o autor. Meu irmão joga tênis, eu não suporto, acho o tênis um porre, mas fui ler a biografia do André Agassi e que livro, que história, porque justamente é um cara que não se furta em conversar com a memória dele, né, que é uma coisa que John fez aí em My Life. Ele conversa com a memória dele, com as lembranças dele e reorganiza isso de uma forma brilhante. A biografia do André Agassi começa com a frase: eu odeio tênis.
Olha aí, interessante, fica a dica.
Fica a dica de livro.
Fica a dica. Publi. Não, concordo totalmente. Eu acho que quando ele começou a fazer In My Life, a letra era sobre... Porque um jornalista meio que fez um desafio pra ele, né? Por que você escreveu... Ele tinha acabado de lançar um livro, né, de ilustrações e poemas. Por que você não escreve letras que são mais sobre a sua vida, sobre a sua infância? Aí ele, vou fazer então In My Life. E era uma coisa mais trivial, né? Mas aí ele percebeu que aquilo tava muito raso, né? E ele realmente abriu, né, o coração. Falou assim, vou abrir minhas memórias. E talvez tenha sido essa grande música. Porque assim... Você falou que ama o Help, e ele tava, que é o disco anterior, ele tava fazendo I'm a Loser, já tava trazendo um pouquinho do que ele sentia, mas ainda não tava 100%, né? Então, In My Life foi a primeira grande autobiografia aberta do John, falou assim, que fez ele ser considerado um dos maiores compositores de todos os tempos. Foi essa verdade nessa música que deu a ligou a chavinha?
Eu acho que sim, até porque depois de My Life, aí eu acho que ele mergulhou, né? E aí teve Julia, que é uma canção que ele fez pra mãe, que fica claro que ele nunca superou a morte da mãe, né? Foi atropelada, que ele tinha muitos issues com isso, o que fez, provavelmente, fez dele um pai tão ruim pro pobre do Julian. Morro de pena desse garoto.
Então.
Mas teve Júlia, né, em que ele abriu o coração dele, que veio, acho que, se eu não me engano, 3 anos depois. E veio como, tipo, é isso a minha vida, eu sou um ser humano falho também, eu tive meus problemas, eu tenho meus traumas, e se eu me expresso por meio de música, por que não usar isso pra compor, né?
É, com certeza. E falando você, a gente antes de conversar e gravar, você falou que tem várias histórias que In My Life te traz várias memórias. Quais são as histórias que te trazem uma memória forte quando escuta In My Life? O que conecta a sua vida com esse hino máximo?
Cara, além de conectar minha vida inteira e todas essas mudanças que eu passei, né, os lugares onde eu vivi e as pessoas que eu deixei pra trás, uma vez até comentei numa conversa de mesa de bar com os amigos meus, na verdade nem mesa de bar, a gente tava em pé na frente da comuna, mais um lugar que fechou no Rio, como a gente sempre fazia, eu comentei, cara, a saudade é uma constante na minha vida desde os 10 anos de idade, que foi quando meu irmão, de quem eu sempre fui muito, com quem eu sempre fui muito grudado, apesar da diferença de idade, meu irmão sempre foi meu herói, ele foi morar em outro lugar, né? Então, desde muito nova, eu convivo com essa saudade, eu convivo com essa nostalgia, e eu gosto de falar que é nostalgia, tá? Eu tento sempre separar a nostalgia de saudosismo. Saudosismo é querer voltar, né? Nostalgia, eu acho que é relembrar.
Sentimento
bom,
né?
Exatamente. Exatamente. Então eu tenho toda, enfim, eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto muito de gente, que é uma afirmação até difícil de fazer em 2021, né? Mas eu gosto muito de gente e eu tenho muitos amores espalhados pelo mundo, né? Então essa música faz cada um, ela traz essa sensação quentinha, faz cada um brotar num cantinho do meu coração. Mas tem uma história específica com essa música, que na verdade eu tinha viajado a trabalho para Londres, né? Eu sou, como você disse aí no começo do programa, eu sou jornalista. Na época, eu trabalhava no segundo caderno do jornal Globo. E eu fui cobrir a celebração de 50 anos do Doctor Who.
Olha.
E eles fizeram um puta de um evento. Foi um troço gigantesco, assim. Foi tipo uma Comic Con só de Doctor Who. Juntaram todos os caras. Foi um troço incrível. E eu fui pela BBC. Foi super legal. Fiquei super, enfim, a diretora de comunicação da BBC para América Latina ficou super minha amiga na época. Fui com uma galera do Brasil. E quando eu tava indo pro aeroporto nessa viagem, eu liguei para minha avó. Minha avó, ela tinha tomado um tombo em casa e quebrado, acho que o fêmur, uma coisa assim. E fazia um tempo que eu não consegui ir na casa da minha avó. Meu pai, eu morava na zona sul do Rio. Minha avó sempre morou em Marechal Hermes. Eu não tinha carro, então ficava meio difícil. De vez em quando eu ia, mas era mais raro. Mas a gente se falava, ligava para ela e tudo mais. E quando eu tava indo pro aeroporto, pro Galeão, eu liguei para minha avó para falar, avó, tô passando aqui perto do hospital da aeronáutica, lembrei da senhora, só para avisar que voltando eu vou passar aí, eu quero te ver se se cuida, não sei o quê. Enfim, ela era para estar usando bengala, vai a teimosa, né? Tava com 89 anos já. E aí minha avó, rindo pra caramba, minha avó sempre foi muito, muito sacana, né? O que explica muito da minha personalidade, da personalidade do meu irmão. Fez um monte de piada e minha avó virou pra mim e falou assim... Ah, a última coisa que minha avó me falou nessa ligação foi... Manda um beijo pro Batman, meu cachorro, e pro Haroldo. Que ela tava se referindo ao meu ex-marido, que se chama Arnaldo. Beleza, entrei no avião, fui pra Londres, trabalhando, não sei o quê, não sei o que lá. Entrevistei o Stephen Moffat, que era o showrunner de Doctor Who, e o Matt Smith, né, que depois, que era o Doctor na época, depois foi pra The Crown e tudo mais. Tinha acabado de entrevistar os dois, quando eu tava saindo pra ver a exposição que tinha montado. Montaram uma exposição de figurinos, peças, enfim, um troço gigantesco. Tava doida pra ver essa exposição. Tava saindo, e aí meu ex-marido me mandou uma mensagem e falou assim, tá podendo falar? Eu falei assim, tô, acabei minha entrevista agora. E aí eu só vejo o WhatsApp, aquele digitando, que dura 5 minutos. Aí eu não tive dúvida, né? Eu falei, caralho, minha avó morreu. E aí foi exatamente isso. Ele falou assim, olha, sua avó teve uma parada cardíaca, tentaram ressuscitar, não conseguiram, e é isso. E bom, falei na hora com o pessoal da BBC, tentei voltar, não tinha como, porque esse voo que a minha passagem... A passagem para o meu voo era uma vez por dia, meio-dia, então eu só conseguiria voltar no dia seguinte. E falei, ó, tô indo embora, fiz as entrevistas, depois eu resolvo isso, voltei para o hotel. E aí o hotel era um hotel chiquérrimo, em High Street, Kensington. E eu, como eu só me locomovia de metrô por lá, né, porque transporte particular em Londres é um rim possível. E meio, eu desci na estação do metrô e eu olhei uma banquinha de cupcake. Aí eu falei assim, porra, sempre fiquei de olho nesse cupcake, mas caro pra caralho, né? Libra na época ainda tava R$5. Minto, quatro. Aí eu olhei e eu falei assim, ah, cara, quer saber? Foda-se, vou me dar um cupcake. Aí eu comprei o cupcake e fui subindo pro hotel. Eu olhei pro cupcake e falei assim, cupcake, tem que ser o cupcake mais gostoso da minha vida. Porque tá me custando R$20. R$20 por um bolinho é ridículo. E minha avó morreu.
Tô merecendo.
Exatamente. O cupcake pequeno é maravilhoso, tá? Era de Oreo. Show. E aí eu fui pro hotel. Liguei pro meu irmão muito mais abalado, inclusive, porque o meu irmão morou no Rio até 10 anos de idade, né? Então ele conviveu muito mais com os nossos avós. Ele teve esse privilégio de conviver muito mais com os nossos avós do que eu. Assim, meu irmão tava arrasado, minha mãe arrasada, e olha que é sogra. Meu pai arrasado, todo mundo na merda. E eu fiquei fritando no hotel. Ia passar um especial de Doctor Who naquele dia. Aí eu falei assim, cara, quer saber? Vou ver isso quando vier ao Brasil. Não vou ficar aqui sozinha, não. Não vou ficar aqui. E a minha família sempre foi muito... sempre não. Hoje em dia meus pais são bem caretas e bem reservados. Mas tinha uma coisa muito de tirar sarro da dor e tirar uma coisa boa da dor. Quando a minha outra avó morreu em 2008, foi no meio do carnaval. A gente saiu do enterro, meu pai despachou eu e meu irmão para um bloco. Encheu a cara e foi lindo. Porque minha avó amava carnaval. Eu falei assim, vai lá homenagear a velha, vai. Sim. E fomos. Aí antes disso, na verdade, eu falei assim, cara, quer saber? Eu tô sozinha. Numa cidade que eu sempre quis conhecer, que eu tinha conhecido bebê quando morei na Alemanha, mas não tinha lembrança. Como boa fã de Beatles, né? Como boa fã de Britpop, como eu sou, tem tatuagem do Oasis, do Teenage Fan Club. É o Reino Unido pra mim. Exato.
Disney.
Eu falei assim, foda-se, eu vou pra Abbey Road. Eu tô sem família aqui. O mais perto que eu tenho de família são esses caras. São esses quatro rapazes de Liverpool. E aí, né, peguei, desci na estação errada, né, porque a estação Abbey Road não dá no estúdio de Abbey Road, longe pra caralho.
Não, é meio longe, tem que andar um pouquinho, né.
Tá do outro lado da cidade. Aí acertei, né, graças à internet, obrigada a Deus. Fui lá pra St. John's Woods, não é isso, um negócio assim. E parei, fiquei parada, olhando embasbacada, né, porque um dos motivos pra eu ter me tornado jornalista... É porque eu sempre fui apaixonada por música, né? Eu fui criada nesse ambiente muito musical. Eu tenho um irmão músico que é jornalista. Tenho muita influência do gosto musical dele, inclusive. Cresci ouvindo as coisas deles, os CDs deles. Eu fiquei embasbacada olhando para aquilo. E a primeira coisa que eu falei, que eu botei, a primeira música que eu botei para tocar e que ficou no repeat enquanto eu estive lá foi My Life. Né? Que eu acho que justamente sintetizava o que eu tava sentindo, né? E eu quis ficar ali, fiquei horas ali em frente só olhando. Pensando, cara, é isso, a vida é isso, as pessoas vêm, as pessoas vão. E aí voltei pro hotel, resolvi que não ia ficar lá, saí, fui pra um bar, fui parar aí sentei no balcão de bar, conheci um velhinho brasileiro, fiquei conversando com um barman, falei assim, onde é que eu posso ouvir rock nessa porra dessa cidade? O cara falou assim, cara, você vai ter que ir pra Camden. Eu falei, onde é que é Camden? Ele é do outro lado. Eu falei, como é que eu faço? Nightbus. Beleza, peguei o double decker, de novo... Fone no ouvido, ouvindo em My Life, borrando a maquiagem, dane-se. Cara, eu sei que eu fui pra Camden, fiz pub crawl em que nem louca, fui parar em 8 bares diferentes, gastei uma grana que eu não tinha, isso tudo conversando com o meu irmão, a minha cunhada e o meu ex-marido, que também estavam bebendo a véia no Rio de Janeiro. Cheguei, né, no dia seguinte fui embora, foi um voo muito difícil, né, fui chorando de Londres até o Galeão, de Heathrow até o Galeão. Mas perdi o enterro da minha avó, o que foi bem puxado. Mas foi um momento também muito de altos e baixos, porque no dia seguinte eu tava de folga, mas eu consegui entrevista com o Little Steven, que era o guitarrista Bruce Springsteen, um dos meus maiores ídolos. E a primeira entrevista da Lorde, que tinha acabado de estourar pro Brasil. Falei, cara, vou trabalhar aí, fiz as duas entrevistas. Foi uma coisa muito de alto e baixo. Mas é uma música que me lembra muito esse momento. É um momento que eu encontrei um conforto na música, algo que sempre foi tão importante para mim, algo que definiu minha vida. E My Life marcou muito esse momento, porque, cara, eu tava me despedindo, né? Não pude me despedir direito, mas eu tava perdendo a minha avó, minha velhinha, minha gordinha querida. Longe de casa, longe de tudo, né? O que também tem muito a ver com a minha vida.
Com certeza. Todo mundo perde pessoas, e pra mim, o John, ele cita várias pessoas, não nominalmente na música, mas tá fazendo homenagem ao Stuart Sutcliffe, outro amigo dele, a tia Mimi, de certa forma. E pra mim, o ápice da música que, assim, eu tenho essa coisa, a melodia de In My Life, ela é muito sofisticada, mas ela não chega de ser de sofrência, né? A letra é muito...
Não, é quase uma música de niná.
Dá um conforto, aquele cobertor quentinho, né? Com uma letra que te traz essa saudade, essa homenagem. E pra mim, o ápice, que assim, não é todo dia que eu consigo escutar In My Life, que quando dá aquele falsetão no final e termina com I Love You More, eu começo a chorar, e é sempre assim.
É, né? Isso. Aqui é a mesma coisa. Inclusive, falando, eu tive que segurar as lágrimas. Mas é, porque é isso. Vem um caminhão de memória em cima de você, né? O John tava contando da história dele e ressoa na história de todo mundo, de certa forma. Sim. Todo mundo tem lembranças. Todo mundo teve perdas. Todo mundo viu as coisas no seu entorno mudarem, né?
Pra mim, quando ele fala em My Life, em falsete, e dá aquela pausa, é o momento que ele fala, agora é com você. Ele tá dando aquela voz dele pra gente falar pra todo mundo que a gente sente falta, eu te amo mais. Eu acho, assim, pra mim, é isso que faz essa música ser perfeita. E ela é a sua música favorita dos Beatles?
Cara, eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu achei muito curioso quando você me convidou justamente pra discutir essa música. Porque, sim, justamente porque a música é muito sobre identificação, né? E essa não tem como. Ela ressoa muito num episódio muito, muito marcante da minha vida, que foi a morte da minha avó. Mas também na minha história de vida, nessa trajetória de vida não tão linear aí que eu tive.
Sim. E falando em saudade, o In My Life tocou no enterro do Kurt Cobain, né? E você acha que, então, In My Life é a música definitiva pra esses momentos?
Ah, cara, eu acho que não. Também botar esse bad nela, eu acho complicado, porque ela não é... Eu não sinto que é uma música triste,
pois
sabe?
É.
Não é uma música triste. Essa tem, como você falou, ela tem uma melodia muito complexa, mas, né, que soa como uma música de niná, né? Uma coisa quase infantil, de você ir lá cavucar suas memórias mais profundas. Eu acho que é uma música que serve pra tudo, na verdade. Eu acho que não serve só pra morte, não. Serve pra vida. Serve pra vida que a gente viveu, principalmente.
Com certeza. Não, sensacional. E você acha que In My Life, então, é um dos grandes hinos da história da música?
Ah, mas com certeza, né? Um dos grandes hinos dos Beatles, e a gente tá falando da maior banda da história da música. Isso é inegável, eu não discuto isso, porque não... é isso.
Com certeza. Liv, queria agradecer demais pelo papo, que eu fiquei emocionado também aqui.
Eu que agradeço o convite.
Vai me dando as lembranças aqui também, mas é sensacional, acho que foi perfeito o nosso papo, assim. Eu queria agradecer demais você abrir o coração e contar essa história, compartilhar com a gente.
Minha vida
aqui
é um livro aberto, como você já viu no meu Twitter.
Não, e é engraçado, você é jornalista, entrevista as pessoas, e como é ser entrevistada, né? Como é que é a sensação, né?
Ah, eu acho divertido, assim. Eu já sei como é que funciona. Eu adoro, eu mesma sempre gostei de entrevistar jornalista, né? Já entrevistei vários, e eu sei que jornalista, ele já sabe, a gente meio que rouba, né? A gente já sabe meio como conduzir a história e como contar a história. Espero que eu tenha feito isso de uma forma decente, tenha feito isso direito.
Brilhante. queria
Obrigada,
agradecer
querido.
Demais pelo papo aqui, por se abrir pra gente e participar desse pilotíssimo, desse primeiro episódio da nossa série.
Foi uma honra.
Hinos da música
de
abrir
pra
com...
mim.
In My Life é sensacional. E é música pra vida mesmo, né?
Pois é. Se tiver um dia um episódio de Bruce Springsteen, também me candidato, viu?
Olha aí. tá pensando aí, Born to Run, talvez.
Olha só. Grande hino.
Já fica aí o pré-convite.
Obrigada, querido.
Liv, brigadão mais uma vez por tudo. E espero que você tenha um dia maravilhoso. E a gente vai se falando.
Pra você também.
Tá bom?
Valeu.
Grande beijo. Então foi isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a participação da Liv Brandão. Vou deixar na descrição do episódio aí todos os links pra você acompanhar ela nas redes sociais e o trabalho que ela faz. Muito sensacional. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio e se emocionado com esse episódio. Não esqueça que, se você gostou, a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas, mandando por e-mail, por WhatsApp, tagueando a gente também no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música. Último recadinho antes de terminar aqui, uma maneira de ajudar a gente também é participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com a mensalidade virando um apoiador. Você pode participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde dá dicas e falamos das novidades do mundo da música. É um episódio extra em formato de e-mail semanal. Para saber todos os detalhes, é só entrar no silencionostudio.com.br e clicar no menu Apoie. Vamos ficando por aqui. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!